A campanha Natal Sem Fome foi relançada 10 anos depois da sua última edição, a tradicional campanha que todos conhecemos, promovida pela organização não governamental Ação da Cidadania, que foi criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e tinha sido encerrada, né, devido à redução da miséria no país. Mas agora é que vem um fato preocupante. Segundo o presidente do Conselho de Ação da Cidadania, que é o filho do Betinho, Daniel de Souza, essa ação ela foi retomada para que o Brasil não retorne ao mapa da fome das Nações Unidas, no qual o país deixou de figurar em 2014. O mapa, só para a gente informar o nosso ouvinte, é um levantamento da Organização das Nações Unidas que mostra onde vivem os milhões, milhares, milhões de pessoas, não é, que ainda passam fome no mundo. É, em julho, um relatório elaborado por cerca de 40 entidades da sociedade civil sobre o desempenho do Brasil no cumprimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU trouxe justamente esse alerta quanto ao risco de o país voltar a figurar no próximo mapa da fome. Eu converso sobre o assunto com a professora de gestão de políticas públicas da EAGE, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Renata Bichir. Professora, bom dia e muito obrigada mais uma vez por contribuir com o Jornal da USP. A questão é que algumas das conquistas do Brasil estão sendo perdidas ou o risco, né? A luz amarela se acende na medida em que um problema que parecia resolvido pode retornar. E essa questão da erradicação da fome e da pobreza é uma luta antiga.
Na verdade, assim, a gente pode analisar essa questão sob vários ângulos, né? Se por um lado é super meritório que a gente tenha uma mobilização desse porte da sociedade civil por um tema que é tão importante, por outro lado, quando a gente analisa do ponto de vista das políticas públicas, é bastante preocupante que uma agenda que se acreditava relativamente esperada tenha voltado com uma força significativa. Eu acho que a gente tem efeitos conjunturais importantes, né? A crise econômica, a crise fiscal e mesmo a nossa crise política. A gente tem um processo importante de desconstrução de algumas políticas, né? Por exemplo, quando a gente está falando de combate à fome, para além das ações super meritórias que a gente tem, que mobilizam organizações da sociedade civil, ONGs e a sociedade como um todo, a gente não pode esquecer de uma agenda importante que começou a se consolidar, principalmente a partir dos anos 2003 em diante, que foi a agenda das políticas de segurança alimentar. Né? A gente tem que pensar o tema da fome, do combate à fome, no âmbito das políticas de segurança alimentar. O Betinho foi um ator muito importante, né? O que a gente chamaria de empreendedor de política, estimulando, né, a entrada desse tema na agenda pública. E a gente teve as experiências do programa Comunidade Solidária, no governo Fernando Henrique Cardoso, e as políticas de segurança alimentar e nutricional durante o governo Lula, que tiveram um avanço muito importante, né? A gente não pode pensar simplesmente numa questão de mobilização da sociedade civil para combater um tema tão complicado, um problema tão sério como a fome. A gente precisa de ações estruturantes e permanentes de segurança alimentar. E eu poderia te dar vários exemplos, né? Restaurantes populares, bancos de alimentos. A gente tem toda uma preocupação com articular cadeias de produção da agricultura familiar para garantir acesso a alimentos. A gente precisa pensar em acesso à alimentação, alimentação de qualidade, a frequência de acesso à alimentação. E quando a gente vê o Brasil com risco de voltar para o mapa da fome, isso de fato é um problema, né? A gente fala muito sobre a deterioração das condições de vida das parcelas mais pobres da população, por conta de fatores conjunturais e da situação de desemprego, e também por conta da perda de investimento em algumas políticas essenciais, tanto as políticas diretamente ligadas ao combate à insegurança alimentar, quanto políticas sociais, como Bolsa Família, que teve orçamento reduzido, toda a área da assistência social, que teve seu orçamento praticamente dizimado, né, nessa próxima previsão orçamentária. Então, a gente, de fato, vem de tempos bastante complicados.
É claro que ações, ONGs, trabalhos de instituições sem fins lucrativos, sociedade civil organizada, todas essas ações que complementam as políticas públicas, elas são muito bem-vindas, mas
claro,
a população não pode depender apenas disso. Muitas dessas famílias em vulnerabilidade estariam numa situação ainda mais difícil se não fosse esse setor organizado da sociedade que realiza esse trabalho. E então a minha questão é: tem como mudar esse panorama, quer dizer, evitar que então o Brasil volte para esse mapa e que problemas que pareciam razoavelmente controlados ou acompanhados voltem a acontecer?
Então, acho que tem dois pontos importantes. Cada vez mais os arranjos de política pública envolvem atores estatais e não estatais. Então, essa mobilização da sociedade civil é super importante. Mas tem um ponto essencial, combater problemas como fome ou pobreza e miséria não pode ser uma questão de caridade ou de benemerência ou de boa vontade dos cidadãos de bem. A gente tem que superar esse registro. Esse não é um registro da política pública. Né? Como a gente já conversou anteriormente, falando do Bolsa Família, a gente tem que reforçar a ideia de direito. As pessoas têm direito à alimentação adequada. Né? Esse é um princípio humano essencial que fundamenta a política nacional de segurança alimentar brasileira. Né? A gente tinha todo um processo de estruturação do sistema nacional de segurança alimentar. Então, as parcerias com o terceiro setor, com a sociedade civil, são bem-vindas, mas a gente não pode depender de campanhas pontuais. Né? A gente está falando de Natal sem fome. As pessoas não podem passar fome nem no Natal, nem no ano inteiro. Então, a gente precisa, sim, reforçar os arranjos de política pública e não ter soluções espetaculosas, como, por exemplo, né, as ações aqui em São Paulo de dar ração para os mais pobres. Isso é de fato, em palavras, a gente pode falar sobre isso depois. E a gente vinha numa tradição, né, de boas práticas de segurança alimentar e nutricional. Não é à toa que a gente tem na FAO um brasileiro, José Graziano, né, com uma ampla experiência. A gente tem profissionais seríssimos na
justamente
área de segurança alimentar e nutricional que exportam aprendizados sobre políticas nessa área. Né? Essa é uma experiência que a gente não pode perder. Não simplesmente do ponto de vista das ideias e das boas práticas, mas do ponto de vista da implementação dessas ações que vinham acontecendo. Nas áreas urbanas, os restaurantes populares, os bancos de alimentos, toda a discussão da agricultura urbana, articulação de cadeias para evitar desperdício em supermercados. A gente tem um desperdício muito grande. Muitas vezes a questão da fome não está ligada com a insuficiência de alimentos, mas com a má distribuição desses alimentos. A gente tem muito desperdício ao longo dessas cadeias, né? E é isso que a gente precisa combater. Então a gente precisa, sim, da mobilização e da boa vontade da sociedade civil, mas mais do que isso, a gente precisa voltar a colocar as políticas de segurança alimentar e nutricional nos três níveis, né, federal, estadual e municipal, na agenda, na discussão, né, na ordem do dia, como uma prioridade de política pública.
E nessa estrutura de federação do Brasil, claro que o papel da União, do governo, é importante no repasse de verbas, e esse é um investimento, é o maior investimento, mas o Brasil tem passado por um corte em várias áreas.
Exatamente.
A minha preocupação é se já atingiu essa área.
A gente tem um processo, né, toda a área do MDF, que é no foco de estudo, né, Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, que agora juntou com uma parcela, né, virou um outro ministério e juntou com parte da agenda da agricultura, está sofrendo um corte orçamentário brutal. Todo o processo de estruturação dos sistemas nacionais ligado às políticas públicas, seja o SUA, que é o Sistema Único de Assistência Social, seja o SISAM, né, que é o Sistema Nacional, Segurança Alimentar e Nutricional, estão sob risco de desconstrução. Os cortes foram brutais. A gente conseguiu proteger minimamente programas como o Bolsa Família, né? Mas
sim,
toda a área de segurança alimentar e de assistência social sofreram cortes drásticos. Né? A gente tem toda uma mobilização importante dos atores ligados às comunidades de política pública para tentar reverter esse cenário, porque não dá para implementar a política pública e obter resultados simplesmente com boa vontade de poucos atores. A gente precisa de orçamento, precisa de prioridade na agenda pública, né? E num contexto de déficit fiscal e de retração econômica como a gente está vivendo, a gente tem que repensar as prioridades, né? A gente, de fato, está precisando fazer algumas reformas estruturais, mas a gente precisa pensar que reformas são essas e quais áreas a gente vai proteger. Né? Porque senão, de fato, a gente está voltando para uma agenda lá do século XIX. Né? Muito triste, de fato, a gente voltar a figurar no mapa como o mapa da fome.
Que agenda nós deveríamos estar hoje colocando em prática, né? Se a gente não tivesse perdido aí alguns alguns benefícios importantes nessa área social. O que é que a gente devia estar discutindo nesse momento e não está discutindo em termos de políticas públicas para essa área, Renata?
Olha, a gente devia estar olhando para as nossas experiências nos vários níveis da federação. A gente tem experiências pontuais em municípios específicos, né? Nem tudo vem em cima. Se no nosso arranjo federativo de política social, orçamento e também desenhos de política vem em cima, a gente tem experiências locais em várias regiões do país, no sul, no nordeste, etc., de experiências muito bem-sucedidas de bancos de alimentos, experiências muito bem-sucedidas do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, toda a discussão da qualidade desses alimentos, né? Você tem toda uma cadeia que se fortalece. Por um lado, a gente gera renda para esse agricultor familiar, a gente garante acesso à alimentação de qualidade nas merendas, né? Em restaurantes comunitários e populares. A gente tem expertise acumulada, Roxane, sabe? Nessa área de segurança alimentar e nutricional. A gente vê, ao olhar para essas experiências, que não são necessariamente experiências custosas, tem a ver com articulação de circuitos de produção, né? Evitar desperdício nas cadeias de grandes supermercados, fortalecer a agenda dos bancos de alimentos. Tem várias agendas na área de segurança alimentar e nutricional que podem ser reforçadas localmente, né? E de maneira a levar alimentação adequada, seguindo os princípios da segurança alimentar, né? E não oferecendo ração para os mais pobres. Não faz sentido, né? Desumanizar os mais pobres nesse sentido. A gente precisa garantir alimentação de qualidade, né? Com quantidade suficiente, pensar nessas dimensões de distribuição e tudo isso, né, disponibilidade do alimento, utilização do alimento, né, acesso físico à alimentação de qualidade, tudo isso tem que ser garantido. A gente tem expertise em relação a isso, né, a gente tem que voltar a pensar nessas dimensões todas e não e articulando, né, os atores da sociedade civil, os atores ligados à produção com a população de mais baixa renda, né, e tratar a população de mais baixa renda como ser humano digno, né? A comida é uma questão cultural, é uma questão ampla, não é uma questão simplesmente de nutrição, né? Esse argumento da ração que os astronautas comem é realmente o fim da desumanização do mais pobre como alguém que pode comer o resto, né? Aquilo que a gente não quer, nem que o nosso cachorro coma. De fato, a gente está muito mal em termos de agenda nessa área, no contexto atual.
Portanto, uma preocupação, né? Que o Brasil não retorne ao mapa da fome das Nações Unidas, no qual, repito, o país deixou de figurar em 2014. Eu conversei com Renata Bichir, professora de gestão de políticas públicas da EACH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição, Renata.
De nada, bom dia.